Uma boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Temos hoje uma reunião conjunta de duas comissões, a Comissão de Segurança Social e Trabalho e a Comissão de Economia, e vamos proceder à audição do Dr. José Albino da Silva Peneda, que é candidato a Presidente do Conselho Económico e Social. A metodologia proposta é esta: o Dr. Silva Peneda fará uma apresentação das razões, dos motivos, dos objetivos da sua candidatura e utilizará para isso, enfim, 15, 20 minutos, se precisar de mais também não será por isso que esses minutos não lhe serão dados, e depois faremos uma ronda de perguntas pelos grupos parlamentares no sentido, enfim, de apurarem aspectos que entendam ser relevantes nos termos desta candidatura à Presidente do Conselho Económico e Social. Cumprimento também o Sr. Deputado Luís Álvaro de Campos Ferreira, que está aqui comigo também nesta reunião conjunta. Ele deu uma honra, mesmo sendo eu mais novo, de dar as boas-vindas, o que, enfim, eu agradeço. E postas estas questões, eu passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Peneda, evidentemente cumprimentando, saudando em nome da minha comissão e da Comissão de Economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Dado que é a segunda vez que me apresento como candidato a Presidente do Conselho Económico e Social, eu pensei que seria útil começar a fazer um resumo, ainda que breve, das atividades desenvolvidas pelo Conselho durante o último ano e meio em que exerci aquelas funções. Penso que assim ficará registado o trabalho já feito, o que pode dar uma ideia mais precisa sobre o que se pode esperar deste candidato que se apresenta perante Vossas Excelências. Durante o meu mandato foram elaborados, aprovados e submetidos à Assembleia da República, pelo Plenário Conselho, os seguintes 5 pareceres: grandes opções do Plano 2009-2013, proposta de lei dos Orçamentos de Estado para 2010 e 2011 e Contas Gerais do Estado de 2008 e 2009. Todos estes pareceres mereceram uma votação favorável muito expressiva no Plenário do SES, o que significa que em todos eles o grau de compromisso obtido foi muito elevado. O Plenário do SES aprovou ainda, por sua própria iniciativa, em julho de 2010, um outro parecer, aliás muito crítico, sobre a gestão da zona euro, também oportunamente enviado a este Parlamento. Neste período, o SES promoveu outras iniciativas sobre diversos temas, das quais destacaria o debate acerca da Estratégia Europa 2020 e a sua aplicação a Portugal, a apresentação e debate do Livro Verde com vista a sistemas de pensões europeus adequados, sustentáveis e seguros, publicado pela Comissão Europeia, análise e debate acerca da situação económica nacional e internacional com a participação do Governador do Banco de Portugal, análise da governação económica europeia com a presença do deputado ao Parlamento Europeu Diogo Feio, que foi relator de diversos projetos sobre esta matéria, e um seminário, aliás realizado desta Assembleia da República, sobre o futuro dos serviços sociais de interesse geral e os desafios das convenções coletivas na União Europeia, com a participação de deputados europeus e nacionais. Importa ainda referir que em 2010, no quadro das suas competências e por iniciativa própria, o Plenário do SES, proposta minha, aprovou por unanimidade a elaboração futura dos seguintes pareceres de iniciativa: um parecer sobre as consequências económicas, sociais e organizacionais decorrentes do aumento da população idosa. Neste parecer deverá ser incluída uma análise sobre as possíveis formas de evolução dos serviços que o Estado, setor privado, terceiro setor e as famílias devem facilitar, seus efeitos na economia e no mercado de trabalho, tendo presente o potencial desenvolvimento de um conjunto de atividades relacionadas com a prestação de serviços de apoio à população dependente. Um outro parecer sobre a competitividade das cidades, coesão social e ordenamento do território, que procurará identificar os instrumentos de política nas dimensões económica, social, do ordenamento do território e da governação urbana. No que se refere à consultação social, o SES secretariou e apoiou de forma ativa 13 reuniões da Comissão Permanente de Consultação Social, que em março de 2011 conduziram um compromisso tripartido entre o Governo, a UGT, a CIP, a CCP e a CTP sobre a competitividade e o emprego. Quanto ao Estatuto de Arbitragem, e no mesmo período, funcionaram no SES cerca de 100 tribunais arbitrais, que conduziram à notificação de decisões arbitrais em igual número. Quero referir que estas decisões foram, na sua esmagadora maioria, votadas por unanimidade. Eu continuo a pensar que o Conselho Económico Social, dada a sua composição, pode constituir-se numa mais-valia para os órgãos de soberania do país, dado que os pareceres produzidos não espelham interesses específicos ou setoriais, mas refletem compromissos globais. É por isso meu propósito continuar a criar condições para que os representantes dos diferentes interesses representados no Conselho possam analisar, confrontar e discutir as suas posições sobre os assuntos relevantes, com vista a serem obtidos consensos tão alargados quanto possível. Passando agora ao futuro, gostaria de dar conta aos seus deputados das razões em que baseio a minha convicção sobre as vantagens, as virtualidades do exercício de formas de diálogo estruturado, que é afinal a razão de ser da existência do Conselho Económico e Social. Eu refiro diálogo estruturado de forma propositada para distinguir de outras formas de diálogo que podem muitas vezes ocorrer de forma esporádica, como mero instrumento de consulta, e que, embora podendo conter aspectos positivos, não é, no entanto, encarada como método permanente de governação. Estou a falar em diálogo estruturado como método permanente de governação e passo a elencar os fundamentos desta minha convicção. E são os seguintes. Em primeiro lugar, eu vejo que a sociedade portuguesa é cada vez mais complexa, é mais fragmentada e apresenta-se com maior diversidade e também mobilidade. E, como consequência, vão surgindo novas formas de organização que vão exercendo pressão sobre os decisores políticos para que os processos de elaboração de políticas públicas sejam alargados a novos participantes. Eu entendo que a resposta inteligente a esta evolução pode ser dada na base de um sistema de diálogo estruturado. Em segundo lugar, se repararmos que uma das características dos tempos modernos é a crescente importância das interdependências, sejam elas financeiras, económicas, entre mercados ou processos. O elevado nível de interdependência entre tudo e todos faz com que os processos de decisão se tenham tornado mais complexos, porque têm de ter em consideração diferentes tipos de interesses e, por vezes mesmo, antagónicos. Por isso, ter uma adequada percepção do risco associado à tomada de decisões exige que se conheça bem as motivações e as interações entre os agentes envolvidos, e tudo isso pode ser mais facilmente obtido na base do diálogo estruturado. Em terceiro lugar, este nosso tempo obriga os decisores políticos a acompanhar e a tentar perceber e até antecipar os interesses dos grupos na sociedade. Uma atitude adaptativa consiste em reagir às situações apenas quando elas se transformam em problemas, tem como resultado respostas insuficientes e tardias, e quantas vezes atabalhoadas, porque no momento em que os decisores reagem a um dado problema, normalmente o leque de opções já é muito reduzido. Uma maior capacidade para prever as aspirações da sociedade obriga à adoção de estratégias proativas que comprometam poderes públicos e os diversos agentes económicos e sociais. É a minha ideia que esta percepção consegue se obter seguramente mais a tempo na base do diálogo estruturado. Quarto lugar, esta ideia de que os gestores, os decisores políticos, geriam um dado território delimitado por fronteiras físicas, pertence definitivamente ao passado. A necessidade de tomar opções que permitam adaptações inteligentes, relativamente às mudanças que sucedem à escala planetária e a um ritmo que nunca experimentamos, obriga à auscultação também de múltiplos interesses. Ora, esse processo só se pode efetivar também na base de um diálogo estruturado. No nosso tempo, os centros de decisão política são apenas mais um centro de decisão, entre outros que influenciam a vida dos cidadãos. Seria desejável que os centros de decisão política fossem suficientemente fortes para que o interesse geral se sobrepusesse aos interesses particulares ou de grupo. Enganam-se aqueles que pensam que essa força resulta apenas da legitimidade democrática. Essa força é consequência também, e cada vez mais, da capacidade de relacionamento entre decisores políticos e diferentes parceiros económicos e sociais, no sentido de fazerem convergir na ação em torno de objetivos relacionados com a prosperidade e a justiça social. Este compromisso na ação, que hoje se revela mais necessário do que nunca, também penso que pode ser muito mais facilmente obtido na base de um processo de diálogo estruturado. Peço aos senhores deputados para nos imaginar que, num dado momento, estamos perante um conjunto de políticas públicas concebidas de modo excepcional aí por uns gurus fantásticos. Todavia, para se pensar para que essas políticas venham a ter sucesso, é preciso, em primeiro lugar, que a opinião pública as aceite, ou pelo menos que as veja como necessárias. Já não era mal. Este é o trabalho dos políticos. Mas isso pode não ser suficiente para os êxitos das políticas. Ainda falta, depois, toda a sua concretização no terreno, o que significa que desde a fase da concepção até a execução das políticas públicas, torna-se necessário desenvolver formas de interação entre múltiplos agentes, não só no seio da administração pública, mas também fora dela. É também aqui que as formas de diálogo estruturado podem também ser da maior utilidade. Na atual conjuntura, tenho dito várias vezes que a resolução dos problemas que o país tem pela frente não é compatível nem com métodos simplistas, nem com o resultado de um único agente, da ação de um único agente, por maior que seja o poder com que se apresente. Portanto, perante este quadro, penso que os agentes políticos, parceiros sociais e demais instituições têm de estar preparados para conviver em ambientes onde os níveis de confiança tenderão a ser baixos. Com este enquadramento, eu penso que o caminho será tanto mais fácil de percorrer quanto maior for o nível de confiança mútua dentro da sociedade portuguesa. Ora, parece-me claro que os níveis de confiança mútua serão tanto mais elevados quanto mais intensificado e mais resultados apresentar os processos de diálogo estruturado. Senhoras e senhores deputados, são estas algumas razões que fundamentam o meu empenho e, diria mesmo, o meu entusiasmo para o exercício de funções de Presidente do Conselho Económico e Social. Gostaria ainda de sublinhar que um dos fatores que está relacionado com o diálogo estruturado é a atitude. Este tipo de diálogo pressupõe exercício de interação entre as partes. Ora, uma atitude passiva de qualquer das partes empobrece sempre o exercício. Por isso, quanto mais fortes e independentes de outros tipos de poder forem os parceiros sociais, tanto melhor. A participação em formas de diálogo estruturado pressupõe uma atitude que recusa a ideia de que as coisas aconteçam por força da ação dos outros ou então por ação do divino. Perspectivar o futuro no sentido que esse futuro possa ser determinado pela nossa ação no presente, penso que é na sua essência o que mais nobre encerra a atividade política. Sendo um exercício muito estimulante, temos de ter a consciência que também se trata nos nossos dias de uma tarefa complexa e muito difícil. Mas mesmo com a noção das dificuldades nos dias de hoje, temos de ter presente que o exercício de formas de diálogo estruturado é também, em larga medida, uma das expressões mais autênticas do exercício da cidadania e da afirmação de valores essenciais à existência humana, como é a liberdade. No caso português, esta forma de diálogo que chamei de estruturado teve consagração constitucional através do Conselho Económico e Social. Como Presidente desse Conselho, espero poder contribuir para a afirmação desses valores. Também espero ter convencido os senhores deputados das razões que me animam para exercer as funções a que sou candidato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Silva Peneda. Passamos agora à fase de perguntas por parte dos grupos parlamentares. Eu iria sugerir que as perguntas fossem feitas, que a resposta depois fosse dada em bloco, a não ser que o doutor prefira responder uma a uma. Mas parece-me que provavelmente a metodologia...
Para mim é igual.
Muito bem, concordam que sejam feitas as perguntas em bloco e depois o Dr. Silva Peneda responde? Muito bem, então eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da 6ª Comissão, Sr. Presidente candidato a Presidente do Conselho Económico e Social e restantes membros do Conselho Económico e Social que o acompanham hoje nesta audição. Eu começava por assinalar, em nome do Partido Socialista, o enorme respeito e consideração que nos merece o SES, enquanto órgão privilegiado de consulta, de concertação social no nosso país, com plena consciência de que as enormes dificuldades que atravessamos no presente são mais facilmente ultrapassadas com a obtenção de consensos tão alargados quanto possível em torno das questões económicas e sociais. E por isso desejamos, a bem do nosso futuro coletivo, que o papel do SES e, em particular, da Comissão Permanente de Concertação Social continue a ser valorizado e reforçado na sua dimensão de promoção do diálogo social, tendente a alcançar os acordos de concertação de que o país tanto necessita para rapidamente sair da situação em que se encontra. Quanto à candidatura do Dr. José Albino da Silva Peneda, para continuar a presidir ao Conselho Económico e Social, nós diríamos que é uma candidatura fácil de apreciar. Fácil no sentido de que conhecemos o notável e abrangente currículo do Dr. Silva Peneda, mas sobretudo também porque ainda há menos de 2 anos a mesma candidatura foi apreciada no âmbito das Comissões de Economia e de Trabalho, pelo que temos bem presente essas mesmas audições e o trabalho, entretanto, desenvolvido pelo seu doutor. E assim, dado que já conhecemos o pensamento do doutor Silva Peneda, sobre como devem ser exercidas as funções da presidência do SES e sobre qual o papel que este importante órgão deve ter no quadro de desenvolvimento e do crescimento sustentado do nosso país, pensamento esse que ficou bem expresso, primeiro na audição que aqui fizemos em 2009, a propósito da candidatura, e posteriormente através do exercício prático dessas mesmas funções ao longo dos 2 últimos anos, tendo bem presente estes 2 momentos, gostaríamos de colocar-lhe 4 questões muito concretas. Em primeiro lugar, na audição realizada em 2009, o Partido Socialista colocou ao Dr. Silva Peneda a questão relacionada com a adequação e o equilíbrio da atual composição do Conselho Económico e Social, nomeadamente no que toca ao seu plenário, que tem, salvo erro, 67 membros que representam os mais variados setores económicos e sociais. Naquele momento, e em resposta a esta questão, com a prudência e o rigor que lhe reconhecemos, o Sr. Doutor Presidente disse que esse seria um aspecto, dada a sua relevância, que poderia vir a ser objeto de uma reflexão pelo plenário do Conselho Económico e Social, que é o órgão que tem competência e legitimidade para esse efeito. Pois bem, a nossa questão é, e até considerando que nós próprios, a Assembleia da República, somos muitas vezes confrontados com pedidos de alargamento da composição do próprio SES, gostaria de perguntar ao Dr. Silva Peneda, tendo em conta a experiência que viveu nos últimos 2 anos à frente do SES, o que pensa sobre a composição e o equilíbrio daquele órgão e se o respectivo plenário aprofundou esta reflexão e, em caso afirmativo, em que sentido. A segunda questão é a seguinte, atenta também à experiência vivida, na opinião do Dr. Silva Peneda, quais são os principais constrangimentos que o Conselho Económico e Social se debate no quadro do seu funcionamento e que carecem, se for o caso, de uma reflexão e reformulação com vista ao seu aperfeiçoamento. Outra questão que gostaríamos de aproveitar a oportunidade para colocar prende-se com o funcionamento do SES nos próximos anos, sobretudo tendo presente o contexto de grandes dificuldades económicas, financeiras e sociais que se colocarão ao nosso país e em que medida é que o SES, visto no seu todo, plenário e Comissão Permanente de Concertação Social, podem contribuir para ajudar a superar essas dificuldades. Finalmente, queria aqui sublinhar pela função que desempenha ao nível da celebração de acordos de concertação social, enquadradores da Estratégia de Portugal para o Crescimento e Emprego, o papel da Comissão Permanente de Concertação Social e, naturalmente, dos parceiros que a integram. Em 2009, também aqui nesta mesma casa, o Dr. Silva Peneda disse-nos que era sua intenção participar de forma sistemática nas reuniões da Comissão Permanente de Concertação Social e que, ainda que sem direito a voto, assumiria o papel de facilitador entre o Governo e os parceiros sociais na busca de compromissos. Esses compromissos são hoje mais do que absolutamente necessários. A paz social e o diálogo social são, no nosso entendimento, condições essenciais para que o país possa ultrapassar as dificuldades e debilidades que enfrenta. Queria salientar novamente a importância da concertação social, chamando a atenção para a estabilidade e confiança nos acordos com os parceiros sociais. Conseguiram-se importantes acordos com os parceiros sociais no passado, designadamente em matéria de promoção da competitividade e do emprego, e a minha questão é se faz sentido trair esses acordos. Faz sentido ignorar e não cumprir esse importante acordo alcançado no âmbito da concertação social. Por isso, gostaria de perguntar se é intenção do Dr. Silva Peneda continuar a exercer à exaustão o papel de facilitador de compromissos entre o Governo e os parceiros sociais, com que visão encara esta função, com que latitude, com que dimensão, do ponto de vista da concretização desta função, e termino com o ponto da preservação e cumprimento dos acordos alcançados na concertação social. Em particular, do acordo tripartido para a competitividade e emprego. E em que medida é que o Dr. Silva Peneda pode ser um facilitador de consensos, e, portanto, de paz social e das melhores soluções, e, noutra medida, de fator de confiança, de estabilidade e de manutenção e cumprimento dos acordos já alcançados em sede de concertação social.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores presidentes e cumprimento de uma forma de grande consideração o excelentíssimo Sr. Dr. Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social, a quem saúdo pelo desempenho das funções do mandato que está a terminar, à frente como Presidente do Conselho Económico e Social. Vossa Excelência revelou uma grande isenção, bem como uma extraordinária capacidade para cumprir aquilo que perante nós, na audição que antecedeu a tomada de posse como Presidente do Conselho Económico e Social, que foi de ser um agente facilitador. Recordo que Vossa Excelência referiu várias vezes que o diálogo social e a concertação social são fatores essenciais para criar a confiança e dinamizar o país na procura de consensos tão necessários e que são para podermos avançar como país, como povo, como economia, num contexto não só nacional, mas também europeu e internacional. O papel do Conselho Económico e Social e de Vossa Excelência como agente facilitador, foi uma expressão que utilizou num compromisso a que teve, iria procurar ser um agente facilitador e conseguiu, saúdo por esse facto, que reconhecidamente tão bem levou a bom porto, referiu que em sede de concertação social ninguém perde, porque quando há consensos, quem ganha é o país. Portanto, são os portugueses. Senhor Dr. Silva Peneda, o país, o senhor bem fez um retrato na sua excelente intervenção, que aqui nos deixa algumas pistas para nós também continuarmos a pensar sobre os novos caminhos que temos que enfrentar e que se colocam a todos os portugueses, não só num contexto nacional, mas europeu e global, que tem a ver com a necessidade de, face aos enormes desafios que o nosso país enfrenta, quer a nível social, quer a nível económico, quer financeiro, ao memorando da Troika, no qual estamos comprometidos e temos que honrar. Todas estas situações que têm trazido ao povo português alguma angústia, aos decisores políticos uma enorme exigência e a todos os parceiros sociais um forte desafio, gostava de compreender como é que o Sr. Dr. Silva Peneda, na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social, entende, já nos referiu, o diálogo estruturado, mas como é que pode este diálogo estruturado, em sede de concertação económica do SES, quer no Conselho Económico e Social, quer na Comissão Permanente de Concertação Social, vir a ser implementado no sentido de se reforçar a confiança dos parceiros para que estes desafios sejam entendidos não como uma missão de A, B ou C do parceiro, governo do parceiro, estruturas sindicais ou patronais ou outras, ou de todos nós, mas num sentido muito amplo possa vir a ser alcançado para que Portugal possa ultrapassar as enormes exigências com que se encontra confrontado. Este papel de agente facilitador na construção dos consensos, em que todos têm que prevalecer nos seus pontos de vista, mas todos também vão ter que ceder algo para se construir o caminho que o país tem que percorrer, e em que a construção de uma paz social e a construção de elementos facilitadores para que consiga lá chegar é extremamente importante. Outra questão que eu gostava de saudar o Sr. Dr. Silva Peneda, enquanto Presidente do Conselho Económico e Social, foi a introdução de elementos inovadores, nomeadamente os inúmeros pareceres que trouxeram para todos nós, para a sociedade, um forte contributo à reflexão e enormes desafios para construirmos elementos que ajudem a colocar na ordem do dia algo que a sociedade portuguesa muito necessita, que é a construção de uma sociedade onde fatores da solidariedade, da justiça social e do equilíbrio entre os vários parceiros sociais se possa ser alcançado. Refiro-me aos parceiros que nos trouxeram, nomeadamente sobre a segurança social e o papel da reforma que é necessário introduzir na segurança social para que ela seja sustentável e que é um grande desafio que a sociedade tem. E deixava também aqui ao Sr. Dr. Silva Peneda uma questão que para mim e para nós é um elemento muito importante. Estamos perante um desafio enorme face às questões demográficas que vão influenciar muito o futuro. Costumo dizer que é uma revolta silenciosa que se vai todos os dias dando e que pouco reagimos. Como é que o Conselho Económico e Social, ao introduzir isso na sua agenda, pode ajudar a que essa reflexão possa ser feita? Por último, reforçar aqui o extraordinário papel que o Sr. Presidente teve ao nível como agente facilitador em sede de concertação social e desejar-lhe, pela nossa parte, as maiores felicidades para um novo mandato. Bem, todos nós vamos precisar que o consenso neste órgão seja fortemente alcançado.
Gamal, Muito obrigado, Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, se creio que ao Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, o Sr. Presidente da Comissão de Economia, o Sr. Dr. Silva Peneda, as senhoras e senhores deputados. Obviamente o CDS tem uma profunda estima pelo Sr. Dr. Silva Peneda, reconhecemos o excelente currículo, quer académico, quer profissional, Sr. Doutor, e, essencialmente, o ótimo desempenho que desde 11 de dezembro de 2009 tem feito à frente do Conselho Económico Social. Mas, hoje, Sr. Doutor, foi particularmente gratificante ouvir a intervenção inicial que aqui nos trouxe, porque mostra uma percepção aguda da realidade que vivemos e na qual o Conselho Económico e Social intervém, e um profundíssimo conhecimento da realidade que nos leva a confirmar a ideia que já trazíamos, que é a de que o Sr. Doutor deverá, a bem do país e de todos nós, continuar a exercer estas funções. Tenho aqui algumas questões para colocar. E obviamente considerando que a concertação social será sempre o meio privilegiado para encontrarmos caminhos, sempre, mas em particular nestes tempos difíceis, para promover progressos na dinâmica do relacionamento entre as diferentes forças sociais, nomeadamente entre trabalhadores e empregadores, e num momento tão delicado quanto este, o desempenho do Conselho Económico e Social, tendo em atenção fatores de nível preocupante, como o desemprego que vivemos, é de uma importância fundamental para o nosso futuro coletivo. Há aqui um particular, Sr. Doutor, que levantaríamos e que é um assunto muito caro ao CDS, um assunto, felizmente, também muito caro a este Governo e que se encontra consagrado no programa do Governo que ainda recentemente foi escolhido pela maioria dos portugueses. Estou a falar da economia social do terceiro setor. No programa do Governo lê-se que, num capítulo completamente dedicado à economia social, lê-se que é propósito aumentar o envolvimento destas entidades no Conselho Económico e Social, estudar a eventualidade da sua participação na Comissão Permanente da Concertação Social. Ora, na Comissão Permanente, para além do Governo, obviamente, estão as duas grandes organizações sindicais, a CGTPI e a UGT, estão organizações empresariais da indústria, do comércio, da agricultura e do turismo, e não se encontra ainda representado o terceiro setor, que já se encontra, todavia, representado no plenário do Conselho Económico e Social, mas não na Comissão Permanente. Entendo o CDS, entendemos nós e também o Governo no seu programa, Sr. Doutor, que seria importante, dado o acréscimo da importância do terceiro setor. Eu permitia-me referir que em Portugal a economia social representava em 2007 5,64% do PIB e 4% dos postos de trabalho. Só as IPSS atendem diariamente para cima de 1 milhão de portugueses. Portanto, não temos dúvida que, face ao empobrecimento do tecido social que tem vindo a acontecer, face à recessão, estes números, daí para cá, terão tido uma, digamos, um aumento da sua importância e, reconhecendo também esta realidade, frisar que o Parlamento Europeu, em 25 de março de 2009, aprovou uma resolução instando a Comissão Europeia a promover a economia social e a abordagem empresarial diferente que esta representa, baseada na rentabilidade social ao invés da financeira. E parece-nos que isto é um ponto importante, interessante e determinante neste momento da sociedade portuguesa a ter em conta. Gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre este particular. Depois, uma questão que não podemos deixar de pôr também neste momento. O país chegou à situação em que chegou, medidas duríssimas precisam de ser tomadas para o equilíbrio das contas públicas, para recuperar a credibilidade externa do país e garantir a nossa viabilidade e a nossa soberania no futuro. Agora, isto resulta, obviamente, e segundo as previsões do Banco de Portugal, que são bastante pessimistas, numa contração da economia. Prevê o Banco de Portugal 1,9% de contração e um acentuar dessa contração em 2012 para 2,2 negativos. Eu gostaria de saber, Sr. Doutor, olhando para esta realidade, inserindo-se nesta realidade também, como é que o Sr. Doutor Silva Peneda, como é que entende que o Conselho Económico e Social poderá ajudar a economia portuguesa de forma ativa, viabilizando e patrocinando soluções, entendimentos e concertação, ajudar a economia portuguesa a voltar a crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Creio que a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os Sr. Presidente da Comissão de Economia, do Presidente da Comissão de Trabalho, Srs. Deputados. Gostaria naturalmente de começar por cumprimentar o Dr. Silva Peneda em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Sr. Presidente Santos falou-nos aqui, fazendo referência que a função do Presidente do Conselho Económico e Social obriga a uma equidistância face às diferentes posições, a qual naturalmente que acompanhamos, mas o PCP entende também importante conhecer o seu posicionamento sobre algumas questões e matérias em concreto que gostaríamos de colocar. O PCP entende que o momento que vivemos é de um profundo e brutal ataque contra os direitos dos trabalhadores, contra os direitos consagrados na Constituição. É talvez o maior ataque contra o direito ao trabalho com direitos desde o 25 de Abril e, portanto, entendíamos importante também algumas questões sobre esta matéria. Nós temos ouvido da parte do PS, do PSD e do CDS associar à reforma da legislação laboral este pacto de agressão e submissão da Troika. Nós entendemos que a legislação laboral não tem nada a ver com as questões da dívida, mas sim com um acerto de contas brutal com aqueles que foram os direitos conquistados pelos trabalhadores com o 25 de Abril. A primeira questão que lhe gostaria de colocar prende-se com a alteração à legislação laboral. E se entende o Sr. Doutor que a alteração à legislação laboral deve ser prioritária no quadro das tarefas que são colocadas ao país, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de crescimento económico e de renegociação da dívida externa, se considera de facto colocar à cabeça a alteração à legislação laboral é o melhor caminho. No que diz respeito à taxa social única, qual é a sua opinião relativamente às alterações que estão colocadas em cima da mesa? Ainda uma última questão prendendo-se com o aspecto da competitividade das empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas, se considera ou não necessário uma revisão dos custos de contexto de trabalho e não apenas do fator trabalho. Eram sobretudo estas as questões que lhe gostaríamos de colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentando também todos os presentes, particularmente os senhores presidentes das respectivas comissões que promovem esta audição, também o Dr. Silva Peneda, que tem, nos últimos dois anos, estado à frente do Conselho Económico e Social. As perguntas que teria para lhe fazer, relembro que na sua anterior apresentação de candidatura, em 2009, lhe colocámos algumas perguntas, nomeadamente muito semelhantes às que foram colocadas exatamente agora pela senhora deputada Rita Rato, e colocávamos então à altura as questões relativas às alterações da legislação laboral. Bem me lembro o que o senhor Presidente na altura nos respondeu, dizendo que tinha de facto a sua opinião, mas na qualidade de Presidente não a iria expressar, e por isso vou-me dispensar de lhe reiterar essas perguntas, porque efetivamente pressuponho que me irá responder da mesma forma. De qualquer maneira, queria também dar a visão do Bloco de Esquerda sobre a existência deste órgão, a sua composição, o seu alargamento ou não, e portanto também o seu papel num contexto em que como todos percebemos, é de grande dificuldade, aliás um contexto único, não só para o país como para a Europa e até para o mundo, porque estamos neste momento atravessando uma crise que não é uma crise nacional nem europeia, mas sim uma crise global, ou seja, a primeira da era da globalização e por isso mesmo com contornos, natureza absolutamente diferente e portanto qualquer um de nós tem ainda alguma dificuldade de perspectivar saídas para uma crise desta natureza. De qualquer maneira, eu queria dizer que na perspectiva do Bloco de Esquerda é importante a existência deste Conselho Económico e Social. Achamos que a sua composição neste momento é adequada, não nos parece que a proposta, por exemplo, feita pelo CDS do alargamento no Conselho Económico de outras entidades seja necessário, na medida em que o plenário contém todas essas, portanto, do plenário fazem parte as entidades da economia social e parece-me que é evidente, não com o mesmo estatuto, mas porque temos uma visão diferente, até porque entendemos que essas entidades, na maior parte das vezes, ou na grande parte das vezes, substituem ao Estado, infelizmente, e portanto estamos na política do menos Estado, derrogando para essas instituições, e refiro-me particularmente às instituições particulares de solidariedade social, derrogando para essas instituições responsabilidades que são do Estado, que lhe provoca também a elas mesmas grandes dificuldades económicas e financeiras e também um maltratar dos seus trabalhadores, que se nos lembrarmos bem qual é a tabela salarial dos trabalhadores que prestam serviço no setor da economia social, particularmente nas IPSS, constatamos essas grandes diferenças, não é? Portanto, eu creio, Sr. Presidente, que queria agradecer-lhe a exposição, queria dizer-lhe que durante estes 2 anos foram elaborados relatórios de grande importância e que também nos ajudaram a ter as várias visões no pronunciamento sobre matérias tão importantes como foi a questão do relatório que eu referiu de junho de 2010 sobre a gestão da zona euro e também outros relatórios onde de facto o Conselho tem tido opiniões que nos ajudam a também formar opinião e a balizar decisões e portanto daí a sua importância. Dizer-lhe apenas que desejo que a sua candidatura corra o melhor possível, que continue desempenhando as funções que têm que ser, na nossa perspectiva, de alguma equidistância dos parceiros, portanto, tomar partido nesta altura de alguns parceiros é difícil. Nós não temos uma visão crítica nem do Conselho Económico e Social, nem do Conselho Permanente de Concertação Social, portanto, entendemos que muitas vezes estes organismos são usados para impor medidas ou para justificar medidas que têm naturezas distintas, que têm escolhas, que fazem parte de políticas concretas e de programas concretos. De qualquer forma, também entendemos que eles são úteis, devem existir, têm o seu papel, não têm a função de legisladores, não se devem substituir às entidades que têm essas funções, nomeadamente à Assembleia da República, e, portanto, eu não lhe iria perguntar que opinião tem sobre o aumento do horário de trabalho, por exemplo, e ele apenas pedir, Sr. Presidente, que quando esta discussão chegar ao Conselho e à Comissão e ao Conselho Permanente de Concertação Social, se tenha muito presente que aumentar a jornada de trabalho em qualquer país é de facto uma grande, grande regressão social e que contraria tudo o que são as conquistas dos trabalhadores no mundo, que contraria tudo o que são os pareceres da Organização Internacional de Trabalho e chamava-lhe particularmente a atenção desta matéria que me parece que se enquadra no quadro das conquistas que podem significar e que significam certamente um retrocesso de civilização. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Damos agora de volta a palavra ao Dr. Silva Peneda.
Bem, seguindo a ordem das perguntas, e a primeira foi sobre a adequação, sobre a composição do SES. De facto, fizemos e temos em curso uma reflexão interna sobre esta matéria, foi discutida com alguns parceiros sociais, foi interrompida porque eu gostaria de apresentar à Assembleia da República na altura adequada, a discussão vai prosseguir sobre a composição dos órgãos, mas a iniciativa é da Assembleia da República, naturalmente. Eu gostaria de fazer uma proposta encaminhada para a Assembleia, mas gostaria de fazê-la com um grau de consenso tão largado quanto possível. Acho que seria pouco interessante apresentar aqui uma proposta da minha alta recriação, valia o que valia, acho que vale a pena ter uma proposta trabalhada e auscultada com os parceiros sociais. É o trabalho da Dra. Maria José Policarpo que está aqui presente, é ela que está a desenvolvê-lo, e já fizemos reuniões com vários parceiros sociais, há várias posições sobre isso, sobre a composição do órgão, que, infelizmente, a lei é como é, agora com a possível nomeação do novo presidente, o que acontece é que vamos fazer, novamente, a recomposição do SES, mas com base na lei que está em vigor, não pode ser de outra maneira. E, portanto, é um processo que se vai desencadear já de imediato. A lei prevê que, a partir de 30 dias da eleição do Presidente, ele tem que desencadear esse processo, que demora uns meses, é um processo pesado, burocrático, em que várias entidades vão concorrer, não há lugar para todos. O que eu vos posso assegurar é que os critérios de representatividade vão ser determinantes, no sentido de ver quem é que deve se sentar no SES, e, portanto, isso vai acontecer. Oportunamente, quando tiver um grau de consenso estabelecido, terei ocasião de submeter à Assembleia da República, aos seus deputados, uma proposta dizendo quem é que está de acordo, quem é que não está de acordo, as razões de convergência e as razões de divergências sobre aquilo que pode vir a ser alterado. Principais constrangimentos do SES, à cabeça é sempre o mesmo, é o financeiro. E aqui deixa-me dizer uma coisa, eu no princípio do mandato, conversei com todos os parlamentares e pus um problema que me parece é um bocado estranho. Se o Presidente do SES é nomeado pela Assembleia da República, só responde perante a Assembleia da República porque é que tem que andar a pedir ao Ministro das Finanças reforços, dinheiro, etc. Porque é que por toda a Justiça o orçamento está entregado à Assembleia da República e porque é que o SES não está? Todos os grupos parlamentares, sem exceção, disseram que o senhor tem toda a razão. O que é certo é que não fiz, o orçamento foi aprovado e essa história não foi para a frente. Porque alguém especialista na parte burocrática disse que a lei de enquadramento orçamental só permite que seja integrada à República os organismos que tenham autonomia financeira e administrativa. Eu pergunto se a própria Justiça tem autonomia financeira e administrativa. Pode ter na lei, mas também, de acordo com a lei, para ter autonomia financeira, é preciso ter pelo menos 2/3 de receitas próprias, que não tem. Portanto, há aqui um problema político. Se eu estou sem meios, a quem é que eu bato à porta? Só posso abrir à porta dos seus deputados, dizer, os seus nomearam para exercer uma determinada função, não? Eu não tenho meios, olha, resolvam lá como é que querem que eu faça. Agora, não faz sentido, eu pedir a alguém, eu dou parecer sobre o Orçamento de Estado, e tenho que pedir ao Ministro das Finanças reforço, bem, se o Ministro não gosta dos parceiros do SES, então a melhor coisa mais eficaz que tem é não congelar as velas e não há água, não há luz, não há telefone e não há... Eu acho que é aqui um problema que vocês deviam decidir, bem, e a proposta do orçamento, porque é que o orçamento do SES não está integrado no orçamento da Assembleia da República? É uma questão política. Agora, burocraticamente, vamos lá com a história da lei de enquadramento orçamental. Com certeza tem a sua regra, mas se o SES hoje é um órgão independente, não depende do governo, não faz sentido. Na altura, o meu argumento foi aceito por todos os parlamentares. Eu aproveito esta oportunidade para dizer que não faz sentido o SES ser tratado como um serviço normal de administração pública. Acho que devia ser tratado em sede da Assembleia da República. O orçamento é insignificante. Estamos a falar de 1 milhão e poucos euros. Não tem importância nenhuma. Mas uma questão de princípio, acho que o Presidente do SES deve ter os seus meios financeiros na origem de quem depende. Pura e simplesmente, é uma questão de natureza política e ficar aqui. Eu acho que este é o principal constrangimento do SES. E eu não me sinto bem estar a pedir ao Governo. Não é. Aliás, quero aproveitar aqui, está aqui, já não está, estava na Ministra da Silva. Foi ao ponto que eu anunciei 2 pareceres de iniciativa, mas o SES não tem meios financeiros. Então tive que correr ao Fundo Social Europeu para arranjar meios. Isto arrastou-se durante um ano. Peço a expressão, fui a cunho o favor ao seu Estado de Estado para me arranjar. Estou a falar de veras ridículas, Mas não dignifica a instituição e não faz sentido. Se o Plenário César aprovou a organização destes pareceres, eu diria que o constrangimento financeiro é o mais significativo. E vocês têm que reparar uma coisa, quando os orçamentos são pequenos, o constrangimento financeiro é sempre mais sensível. Quando são grandes, há mais facilidade de acomodar. Quando os orçamentos são mais pequeninos, há muita dificuldade em acomodar. Não vos vou amassar com alguns pormenores pitorescos dessa situação, mas é a resposta à sua pergunta do maior constrangimento. Segundo, como é que o SES pode superar as dificuldades que o país vive? Houve épocas em que fazer concertação social era mais fácil. Porque quando se faz concertação social, eu já estive do lado do Governo e fiz acordos de concertação social. Quando há coisas para distribuir é mais fácil. Porque quando há coisas para distribuir é mais fácil. Responder aos apelos de um e de outro e o compromisso é mais fácil de ter. Quando não há nada para distribuir é muito difícil, é muito mais difícil. Portanto, o cenário hoje não tem nada a ver com o cenário anterior. E, portanto, neste momento é fazer com que, perante os cenários que estão pela frente, a recessão é esta. Será que, havendo convergência na ação dos parceiros sociais, nós podemos minorar a situação em que estamos e podemos antecipar crescimento de emprego? Eu estou convencido que sim e reconheço que os parceiros sociais também estão convencidos que sim. Eu quero dizer que nós temos muita sorte com os parceiros sociais que temos. Os parceiros sociais que temos, que se sentam à volta daquela mesa sem exceção, têm uma atitude muito proativa, muito construtiva, independentemente depois se ter esse compromisso ou não ter esse compromisso. Mas há uma atitude proativa, claramente, sou testemunha, participei em todas as reuniões da Constituição Social e não vejo ali nenhuma atitude de deixa correr, deixa andar, não. Há uma atitude proativa e, portanto, acho que temos muita sorte com os parceiros sociais e com os dirigentes que temos a nível dos parceiros sociais. Como tudo na vida, eu assumi que era agente facilitador, continuo nessa disponibilidade, penso que há condições para desenvolver o acordo que foi celebrado em março, que acho que foi um excelente acordo, em condições obtidas muito difíceis, e já agora lhe digo que o não cumprir acordos é o pior que pode acontecer. Em termos de, se as pessoas assinam um acordo e depois não cumprem o acordo, bem, falar em confiança, falar em retomar, é muito complicado. Portanto, para um acordo que é otorgado e subscrito pelas entidades, É muito difícil, e eu fogo em ver que, reconhecer que a Troika, mesmo no seu documento, nas partes, em algumas partes, refere expressamente que isto tem que ser ouvido de acordo com o compromisso obtido no acordo de concessão social. E já agora deixe-me dizer, é a minha opinião pessoal, vale o que vale, mas muitas vezes vejo o documento da Troika como algo intocável. Eu estou convencido que, se sob determinado ponto, se os parceiros sociais se entenderem, eu julgo que é fácil, ou é perfeitamente legítimo, defrontarmos os senhores com a situação. Este problema foi resolvido e há aqui um entendimento geral sobre isto, portanto, vamos lá acertar estas coisas. Eu julgo que é compreensível e está dentro do espírito do usamento deste tipo de questões. E, portanto, eu recuso um pouco a aceitar a ideia de que estar na Troika e mudar. Há os grandes objetivos, com certeza, mas agora há processos, há formas que, muitas vezes, os parceiros sociais encontram uns caminhos mais adequados a resolver o mesmo problema do que aquele que está contemplado no memorando. E, portanto, eu não vejo o documento da Troika como algo completamente estanque. Agora, se não há consenso, e é apenas um que quer essa modificação, isso não faz sentido. Agora, se há um consenso que desenvolve em sede de Constituição Social, no sentido de este procedimento, nós entendemos que deve correr desta forma, eu julgo que há todas as razões para poder equacionar essa forma. Quanto, eu julgo que respondi às perguntas que o deputado Nuno Sá me fez. Quanto à componente, quanto às deputadas do PSD, a deputada Mercedes Borges, acho que já respondi em parte a essa questão. Quanto à figura que eu inventei para mim mesmo de papel facilitador, eu julgo que o papel facilitador tem um pressuposto fundamental, que é o primeiro de todos, é o recato. Nós estamos numa época em que tem que tocar orquestra e não pode tocar solistas. E, portanto, o Presidente do Conselho Económico e Social, se quer ser eficaz em termos de agente facilitador, a primeira coisa que fazer tem que ter um ato de recato. E, portanto, tem conversas com os parceiros sociais, mas a expressão pôr-se em bicos de pés e começar a debitar quais são as soluções, eu tenho a impressão que é a pior forma de ser agente facilitador. E, portanto, eu tenho opiniões pessoais, com certeza, e tenho expresso, e tenho escrito as opiniões pessoais, mas num processo de negociação, onde se tenta obter um compromisso, onde as pessoas têm que sentirem que estão associadas àquele compromisso que foi obtido, eu tenho a impressão que a primeira qualidade, o primeiro pressuposto fundamental é o recato. Quanto a questões demográficas, faz parte de uma das preocupações do SES, é um dos primeiros parceiros. Os dois parceiros de iniciativa que nós propusemos fazer são parceiros que não têm a ver com a conjuntura, são parceiros de natureza estrutural. Eu acho que um dos problemas estruturais que temos no nosso país é, de facto, a evolução demográfica. A sociedade portuguesa, dentro de 20, 30 anos, vai ser muito diferente do que há dois, totalmente diferente. E isso põe problemas de várias ordens, para além dos problemas de financiamento dos sistemas de saúde e segurança social, põe outro tipo de problemas. É como é que a sociedade, no seu todo, se vai organizar para tratar de uma expansão exponencial das doenças mentais, mas também é um setor que vai criar muito emprego. Hoje, nos Estados Unidos, o setor que cria mais emprego é a segurança e o segundo é as especialidades, porque se tem competências técnicas para tratar de problemas das pessoas idosas. E, portanto, se aqui põe problemas, diz logo problemas de organização. Qual é o papel do Estado, das particulares sociedades, das autarquias? Ninguém pensa que as autarquias não vão ter que ter um papel muito mais importante nesta fase, porque é para as infraestruturas, já deixam de ter a importância que teve, vai ter muito menor, e portanto é preciso conceber aqui um sistema de organização, como é que a sociedade no seu todo vai responder a uma nova realidade, para além de não ignorar outros efeitos, a imigração, que vai ser necessária, a segurança, enfim, tudo isto tem implicações as mais diversas nas várias políticas públicas, desde o sistema fiscal, o ambiente, à cultura, ao lazer, enfim, tudo isto vai ter as implicações mais diversas. E, portanto, o nosso relatório pretende ser uma perspectiva com um horizonte, não é para medidas imediatas, mas é com um horizonte de médio prazo relativamente a uma tarefa que é preocupante. Muito obrigado ao deputado Rolo Almeida sobre as referências que fez. Eu estou de acordo muito de acordo quanto à primeira parte, o papel da economia social. Tenho dúvidas sobre se... porque eu não tenho iniciativa legislativa, a iniciativa é do Parlamento, claramente. Mas eu tenho, sinceramente, algumas dúvidas que pondo a economia social dentro da consultação social, se é a forma de valorizar a economia social. Isto tem a sua gênese. O Conselho Económico Social nasceu... Da fusão de várias coisas que existiam, e havia o Conselho Nacional de Plano e havia uma Comissão Permanente de Constituição Social. Vários países mantêm isto separado. A Constituição Social é um órgão tripartido em que tem governo e parceiros sociais, e aí é onde se faz acordos, compromissos, selam. E depois há o Conselho Económico Social, que está tudo assim. Portugal usou uma forma original, de alguma forma responsável quando foi da concepção disso, no sentido de meter a Constituição Social dentro do SES, mas com alguma autonomia. Porque o Presidente desta Comissão Especializada é o Primeiro-Ministro. E, portanto, nesta Comissão só tem assento o Primeiro-Ministro e os sindicatos e a entidade patronal. O Presidente do SES deixa-no sentar, deixa-no falar, deixa-no fazer propostas, mas não pode votar, como é óbvio. Esta natureza tripartida, não sei se para a economia social e para a função do Constituição Social se ganharia muita vantagem. É uma questão em aberto, mas eu tenho algumas dúvidas que a inclusão do terceiro setor dentro da Constituição Social, que se viesse a revelar eficaz para qualquer das partes. Tenho muitas dúvidas sobre isso, mas é um debate em aberto e a decisão é vossa, mas eu tenho as mais sérias dúvidas. Agora, dentro do plenário do SES, que o terceiro setor venha a ser reforçado, e se o SES tiver mais meios, se os parceiros do SES forem mais incisivos e tiverem mais especialização em termos de terceiro setor, acho, não posso estar mais de acordo quanto a isso. Ah, depois foi aqui imposta a ideia pelo Partido Comunista sobre alguns aspectos e foi invocado que eu tive equidistância sobre eles. Mas, entretanto, eu fui falando várias vezes e, portanto, há posições públicas que eu tomei sobre isso. Eu estou aqui um candidato do SES e não estou aqui, com certeza não estão muito interessados nas minhas opiniões pessoais, mas elas estão públicas. E, portanto, basta consultar o que está para aí escrito sobre isso e eu não tenho problema nenhum em dizer o que é que penso sobre o assunto. E sobre esse assunto tenho dito em vários conselhos, em várias intervenções públicas, de que se a reforma da legislação laboral deve ser prioritária ou não, eu digo não é o assunto mais prioritário. Porque se nós resolvêssemos todos os problemas da economia portuguesa com a reforma da legislação laboral, era tão fácil, pá, então venha ela e resolvemos tudo. Mas não é assim. E, portanto, tenho dito que... E, aliás, quer dizer que da parte dos parceiros sociais, durante um ano e meio, nunca havia esse assunto como sendo o assunto fundamental para resolver. Não quero dizer isto, quero sublinhar que não haja aspectos que possam ser alterados, mas não vejo que a economia portuguesa veja todos os problemas resolvidos com a reforma da legislação laboral. Não é verdade? Qualquer análise séria sobre isso, portanto, eu não punha isso numa escala prioritária. Aliás, tenho dificuldades em priorizar as coisas. Tudo pode ser importante, depende do momento em que estamos a fazer, e às vezes uma alteração pequena tem muito mais importância que uma grande alteração sobre muitas coisas. E sobre isso eu tenho várias coisas escritas, e a minha posição é muito clara sobre essa questão. Quanto à taxa social única, também estou à vontade, porque já em, se não for no século passado, andou por aí, que eu defendia a baixa da taxa social única, mas não foi por causa da complexidade da economia. Era fundamentalmente com um modo alternativo de financiamento da segurança social. Na altura em que a taxa do IVA era muito baixa, eu entendi que era, na altura seria muito bom, como reforma do modelo de financiamento da segurança social, subir o IVA, essa receita ia para a segurança social e, por contrapartida, baixar a taxa social única da parte empregadora. Isso é uma opção que eu defendo há anos. E, portanto, fora deste contexto. E na altura dizia que a Europa, que é tão ansiosa do mercado interno, não olha, por exemplo, ao que está a fazer a Dinamarca, que na altura a Dinamarca tinha feito isso, cuja taxa social única em termos de atividade patronal é praticamente zero e é financiada pelo IVA, o que dá uma competitividade excelente à Dinamarca. Portanto, esta ideia da desvalorização da taxa social única é uma ideia minha há muitos anos. Tenho um livro que escrevi sobre o modelo social europeu onde defendia isto, já em 2007 ou 2008, em vários textos, num enquadramento diferente do que é atual. Parece-me competitividade. Eu acho que uma reforma estrutural, porque se antevia, era... Hoje temos pouca margem de manobra, mas quando a taxa de IVA era 16% ou 17%, nessa altura, teria sido mais fácil fazer este tipo de reforma. Pois, quanto à competitividade das PMEs, há muitos custos de contexto. Os custos laborais, há muitos custos de contexto muito mais complicados, desde o funcionamento da justiça, desde, enfim, muitas outras coisas que podem influenciar a competitividade, desde a forma de gestão interna das PMEs, enfim, há muitos fatores que influenciam e podem minorar os custos contas das PMEs e, portanto, o meu sublinhado é que algumas coisas estão contempladas no acordo que foi celebrada em março deste ano, mas eu gostaria de focar um aspecto, e um aspecto em que todos os parceiros já estão de acordo. E acho que isso era uma batalha fundamental. Tinha a ver com o combate à economia clandestina. A economia clandestina hoje, segundo os estudos mais recentes, representa 24% do produto. Só uma coisa, onde os parceiros sociais estão todos unidos, é no sentido de fazer um combate forte a essa matéria. Eu acho que, em vez de gastar energias noutras coisas, se nos concentrássemos todos neste combate à economia clandestina, com medidas concretas, e não apenas com frases, vamos combater a economia clandestina. Não, precisa traduzir isso em medidas concretas. Eu, por exemplo, a coleta mínima, Há países que, quando pequenos negócios que existem, um cabeleireiro abre no Marquês de Pombal, em Lisboa, tem uma coleta mínima que é de X. Se abrem um Torremão Corvo, a coleta mínima é muito mais baixa, o mesmo negócio. E a coleta mínima significa que ganha muito ou ganha pouco, paga aquele imposto, não há mais papéis para as finanças, enfim, tudo. Ideias deste género, no sentido de combater a economia clandestina, porque é impressionante, a OCDE apresentar a 2021, há um estudo agora feito por um jovem na Faculdade de Economia de Porto, que fez uma tese de mestrado sobre isso, vale a pena ler, aponta para valores de 24% a 25%. E eu acho que a tendência atual é para aumentar. A tendência atual é para aumentar. E, portanto, se há matéria que devia merecer um destaque especial nesta fase do nosso país, esta é a minha opinião, tinha a ver, e a opinião dos parceiros sociais. E está escrito no acordo que foi celebrado em março este tipo de preocupação. Convia agora passá-la e era agora o tipo de medidas, e por que não, os bons exemplos da Troika, pôr lá prazos, pôr o primeiro trimestre, segundo trimestre, as medidas que podiam ser registadas relativamente a este tipo de questões. O deputado do Bloco de Esquerda, restei os pontos que referiu, muito boa nota. Já agora, quando estava a falar, eu estava a relembrar o último relatório da OIT, que acho que foi publicado há pouco tempo, do último plenário da OIT, acho que merece ser alguma leitura e alguma reflexão, porque toca alguns pontos que a senhora deputada também acabou por aflorar agora. Eu julgo que não falhei nenhuma das perguntas que me puseram, se falhei, faça de me relembrarem, que imediatamente corrigirei esse lapso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Silva Peneda. Eu creio que podemos dar por encerrada esta audição. Agradecer ao Dr. Silva Peneda, porque, enfim, foi um momento não apenas formal, mas extremamente interessante. E também agradecer aos senhoras e aos senhores deputados. Pretendem intervir? Com certeza.
Sr. Presidente, nós tínhamos compreendido, e era também para confirmar isso com o Sr. Presidente, se esta audição teria apenas uma ronda, do que percebi das palavras do Sr. Presidente, era se existisse interesse dos vários grupos parlamentares para uma segunda ronda, existiria essa possibilidade. Não sei se haverá interesse.
Terei comunicado menos bem. A ideia era que fosse apenas só uma ronda, mas se pretende fazer uma intervenção, creio que ninguém se oporá. Estejam à vontade. O Dr. Silva Peneda está aqui para responder e nós também. Nós para ouvir, evidente. É? Então, damos então por concluído a audição. Obrigado a todas e a todos. Boa tarde.